Senador Paulo Paim, senador Gin, senadora Ana Amélia, senador Cristóvão Buarque, profissionais da imprensa, demais senhores e senhoras. Há pouco tempo, senador presidente, compareci a esta tribuna para tratar de um tema que reputo fundamental para a consolidação plena do Estado Democrático de Direito em nosso país. Refiro-me à Defensoria Pública, especificamente dos Estados brasileiros. Da primeira vez, focalizei o assunto sob o prisma federal. Hoje, quero examiná-lo, repito, no âmbito das unidades da Federação Brasileira. Em primeiro lugar, tratemos da questão em seus aspectos conceituais. O meu propósito é de que as coisas sejam colocadas em seus devidos lugares. Dessa forma, evita-se qualquer tipo de distorção com respeito à instituição. Nessa perspectiva, senhor presidente, reafirmamos ser a Defensoria Pública o instrumento jurídico pensado para impedir que a subcidadania brote entre as camadas mais pobres da população brasileira. Foi a Carta Magna de 1988, da qual Vossa Excelência fez parte. Aquela quem o doutor Ulisses Guimarães denominou de Constituição Cidadã, a responsável pela criação formal da Defensoria Pública em nosso país. Desde a sua criação, ficou absolutamente claro que o papel da Defensoria Pública está intimamente vinculado à efetivação dos direitos individuais e coletivos da parcela historicamente excluída da população brasileira. O defensor público, senhor presidente, cuida de adolescentes em conflito com a lei, defende mulheres vítimas das violências domésticas e exerce muitas vezes a função de conciliador. O defensor público é o profissional que, na sua defesa dos interesses dos mais pobres, ajuiza ações para assegurar, entre outros direitos individuais, nas áreas de saúde, família, consumo e sucessões. Como se não bastasse esse imenso rol de atividades, é também o defensor público que propõe ações civis públicas para garantir direitos coletivos de saúde, habitação, consumo, infraestrutura urbana, meio ambiente, além de tantos outros. Atividades sempre desgastantes do ponto de vista emocional, como é do conhecimento de todos nós. Em outras palavras, senhor presidente, o defensor público fala pelos que não têm voz e faz uso de seus conhecimentos jurídicos para a defesa dos legítimos interesses dos destituídos de condições materiais, que jamais teriam meios para contratar um advogado particular. Por tudo isso, torna-se incompreensível que, em plena segunda década do século XXI, alguns estados brasileiros, apesar de poucos, senhor presidente, ainda não tenham criado as respectivas defensorias públicas. Tão grave quanto isso é o fato de serem extremamente frágeis ou insuficientes as condições em que operam essas instituições em quase todas as unidades da federação. Os problemas são muitos e podemos citar alguns: reduzido número de profissionais, salários não condizentes com a responsabilidade do cargo, insuficientes dotações orçamentárias, são alguns destes problemas. Mas, senhor presidente, o mais traumático é exatamente a questão salarial. Nós não podemos concordar, senhor presidente, que na época e no momento em que nós vivenciamos a plenitude da nossa democracia. A verdadeira expressão, ou digo até o verdadeiro direito dos cidadãos e todos os brasileiros, não só de exercerem a sua cidadania, como também terem a liberdade de gritar, de contestar, de protestar, de reivindicar e, enfim, de fazer aquilo que a própria liberdade democrática lhe assegura constitucionalmente. Nós não podemos admitir que pobres, ainda pelo interior do Brasil, pelos recantos desses estados da federação, ainda continue sem um defensor público para atender às demandas e às necessidades suas pessoalmente e também da sua própria família. E isso passa, senhor presidente, pela questão salarial do defensor público. Não se admite um promotor de justiça, por exemplo, que defende sim a lei, a sociedade, na maioria das vezes, pelo menos é a sua obrigação, ganhar salários dignos e justos como ganham, um magistrado que está do outro lado julgando as demandas judiciais que estão postas à sua disposição, com salários também dignos e justos, e testemunharmos aqueles que defendem os pobres na forma da lei, aqueles que de fato estão ali para assegurar direitos, para assegurar garantias e para dar àquele cidadão e àquela família aquilo que o Estado brasileiro tem a obrigação de assegurar, que é os seus próprios direitos. Com salários inferiores, com salários impróprios e sem condições mínimas de representar aquele cidadão pobre na forma da lei. É isso que nós temos que protestar, é isso que nós temos que reivindicar, que cada cidadão brasileiro que não tenha condições de fato custear ou pagar um advogado, tenha esse direito constitucional assegurado através da defensoria pública, do defensor público, com salário que correspondam às exigências e às necessidades do cargo e às condições para exercer com dignidade o seu papel de defensor do cidadão na forma da lei. O certo é que, senhor presidente, as defensorias públicas dos estados padecem da falta de maior atenção por parte das administrações públicas. A maioria delas, eu quero aqui ser justo com alguns dos estados da federação que estão pagando salários dignos aos defensores para defender os pobres na forma da lei. Mas a maioria, os salários ainda são impróprios, ainda são insuficientes. Não condiz com a missão e com o cargo que o defensor público. Por isso é que temos que chamar a atenção desses administradores para, de fato, abrir os seus próprios olhos e reconhecerem que o fortalecimento da defensoria pública, os salários dignos pagos a um defensor público para defender o pobre na forma da lei, em plena atividade, é mais do que justo, especificamente em um momento de pleno exercício da democracia brasileira. Hoje, senhor presidente, estados como Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Roraima, Rio Grande do Sul e Bahia têm suas defensorias públicas atendendo quase 90% das ações que tramitam em varas criminais e nas varas de execução penal. Isso comprova que a boa remuneração, a boa estrutura dada à defensoria pública, a retribuição por parte da categoria ao pleno exercício e assegurando os direitos dos cidadãos, vem imediatamente, porque sabem esses profissionais que não é necessário exercerem outras profissões para garantir o sustento das suas próprias famílias. Com o fortalecimento da instituição, todas as áreas do direito passarão a ser atendidas de forma significativa. Bastam que tenham apoio dos gestores administrativos dos estados da federação. Não adianta a ampliação da estrutura judiciária se não ampliarmos da mesma proporção a estrutura das defensorias públicas estaduais. E sem a ampliação das defensorias públicas, das defensorias, portanto, não será facilitado o acesso à justiça. Vossa Excelência, senador Paim, que aqui se posicionou, que eu testemunhei ao longo do tempo, em favor do fortalecimento, sim, da Defensoria Pública, como também se posicionou favorável à ampliação, à interiorização da própria justiça do Brasil, com criação de varas, com criação de órgãos ligados à justiça que atendem para se ter o conhecido ou tão falado acesso do cidadão à própria justiça. Mas nós somos conscientes e reconhecemos isso, que não adianta criar varas e mais varas por todo o Brasil com a falácia que dará isso o acesso à justiça, sem também, paralelamente, criarmos e fortalecermos as defensorias públicas, porque são exatamente os defensores públicos que dão, que exercem com dignidade as suas profissões e também asseguram os direitos aos cidadãos carentes em todos os recantos do Brasil. Se não cometermos e não, se não praticarmos isto, se de fato não concretizarmos este fortalecimento da defensoria pública, com certeza continuará sim as injustiças sendo praticadas e campeadas em grande parte do nosso território nacional. Se o que desejamos é um Brasil verdadeiramente justo e cidadão, é essencial dotarmos todos os estados brasileiros de defensorias públicas verdadeiramente aptas ao bom desempenho de sua honrosa missão. Assim estaremos contribuindo para a redução das desigualdades sociais. Não é possível, senhor presidente, mais que o atendimento aos pobres seja feito tão somente por meio de poucos abnegados advogados contratados pelo executivo estadual. Ou ainda por devotados advogados dativos e integrantes dos núcleos de práticas jurídicas e instituições de ensino superior. O que se quer e o que a consciência cívica nacional exige é uma defensoria pública estadual oficialmente criada, verdadeiramente institucionalizada, exercendo a sua atividade, o seu papel, como determina a própria Constituição Federal. Uma defensoria pública que conte com advogados contratados por meio de concurso público e desrespeitados profissionalmente, o que implica ainda outras considerações, remuneração digna com a missão para o qual, na verdade, está embutido. Aliás, salta aos olhos da absurda vergonha, inexplicável e inaceitável, disparidade salarial entre vários estados da federação. Nós temos, senhor presidente, estados da federação em que os governantes valorizam a defensoria pública, pagando salários dignos para que o defensor público se coloque em pé de igualdade com o magistrado e também com o promotor de justiça. Mas, infelizmente, ainda existem muitos dos estados da federação em que os defensores públicos, os salários dos defensores públicos são impróprios, desestimulantes e, além de tudo, contribuindo para que eles abandonem, por mais que goste, a profissão de defender o pobre na forma da lei e adentre em outras profissões para adquirir, através das mesmas, as suas próprias sobrevivências. Aliás, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é interessante observar que o surgimento de algo semelhante aos que hoje entendemos por defensoria pública acompanha o processo histórico de modernização econômica, de rápida urbanização e do gradual avanço da experiência democrática no Brasil. há 57 anos, precisamente em 1954, surgia a primeira Defensoria Pública do Brasil no estado do Rio de Janeiro. Seguiu-lhe, há 30 anos depois, seguiu o mesmo exemplo o estado de Minas Gerais. Antes disso, tivemos a decisão precursora de São Paulo, que em 1935, de adotar o primeiro serviço estadual de assistência jurídica gratuita do Brasil. Essa iniciativa, que não se confunde com Defensoria Pública, propriamente dita, foi acompanhada por Minas Gerais, por Minas Gerais e pelo próprio Rio Grande do Sul, estado de Vossa Excelência. São Paulo, apesar de ter sido a primeira, ainda passaram vários anos sem criar a Defensoria Pública, conveniando o direito dos cidadãos ou assistência gratuita com a OAB, com a Ordem dos Advogados do Estado de São Paulo, quando o governador da época, apenas 5, 6 anos atrás, acordou e viu que o Estado estava gastando mais com convênios com a própria OAB, para dar assistência gratuita à população carente, do que se criasse a sua própria Defensoria Pública. Por esta razão, justificou e criou a Defensoria Pública de São Paulo, que hoje está em pleno funcionamento. Ter defensorias públicas fortes e atuantes, com plenas condições para tal, é o mínimo que se exige de todos os estados brasileiros. Afinal, é a própria lei maior do país que proclama essa instituição como instância essencial e insubstituível ao ato de distribuir justiça por parte de todo o Estado brasileiro. Impedir aos pobres o acesso à justiça, impedir aos pobres o acesso à defensoria pública é, sobretudo, em termos morais, negar o princípio democrático do acesso universal à justiça. Negar a essencialidade dos direitos humanos que Vossa Excelência, senador Paim, tanto defende, além também de todos nós. Não se trata de favor, muito menos de dávida dos poderosos, aos que nada possui, pelo contrário, é uma obrigação de qualquer governante. As pessoas socialmente desprotegidas, as camadas mais subalternas da população, os excluídos em geral têm o elementar direito de poder contar com uma defensoria pública academicamente bem preparada, profissionalmente competente e vigilante contra todo o abuso de poder ou de espoliação dos direitos dos mais humildes. Para tanto, esta categoria profissional deve ser reconhecida e bem remunerada. Sem defensoria pública, senhor presidente, não há acesso à justiça. Enquanto o Ministério Público é o advogado da sociedade e até muitos se intitularizam como fiscal da lei, a defensoria pública advoga em favor daqueles que são excluídos dessa sociedade pela miséria e pela infortúnio. Era só, senhor presidente, e pedir não só a Vossa Excelência, como já tem se posicionado ao longo do tempo nesta casa e também até lá na Câmara dos Deputados, enquanto deputado federal, de não só ser um parceiro, continuar sendo, como sempre foi, da Defensoria Pública do país, pelo um ato de justiça, pelo um ato de solidariedade, pela uma necessidade que toda a população brasileira tem, especificamente a mais carente, de ter assegurado os seus direitos. E esses direitos só serão assegurados se ao seu lado tiver o seu patrocinador da causa, que é o defensor público. Vamos rogar a todos os governantes desse país, aos governadores do Estado, ao governador particularmente do meu Estado, a Paraíba, que Por várias vezes a Defensoria Pública já esteve em greve, mas está havendo um entendimento no que se refere à melhoria salarial dos defensores públicos do Estado da Paraíba, como também de alguns outros estados da Federação. Vamos apelar para o bom senso, vamos apelar para a questão de justiça aos mais carentes, fortalecendo a Defensoria Pública e fazendo por esta entidade aquilo que é o dever, que é a obrigação de qualquer governante. Vamos em frente e, se Deus quiser, continuaremos nesta luta, neste caminho, defendendo a Defensoria Pública por entender que ela é a porta de entrada do acesso à justiça, especificamente dos mais carentes desse país. Era só, senhor presidente, e agradecer no demais a tolerância de Vossa Excelência.